O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Os números de divórcios durante a pandemia dispararam. Até julho, o aumento dos registros nos cartórios de Pernambuco era de 80%.
O fato é, Leandro, manter um relacionamento duradouro definitivamente não é uma tarefa fácil para muita gente. O dia a dia exige aquele jogo de cintura, né? Aquele famoso jogo de cintura entre o casal para se manter ali e seguir firme e forte na relação.
E aí a pandemia veio para aumentar esses desafios. Com mais tempo em casa, o isolamento social obrigou os casais a conviverem mais tempo juntos ali, grudados,
se conhecerem.
E a gente vai conversar agora sobre esse assunto no consultório do Rádio Livre.
E uma das nossas convidadas de hoje é a psicóloga, sexóloga, palestrante e subdelegada da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana em Pernambuco, Silvana Mello. Boa tarde, Silvana.
Boa tarde, Lívia, Leandro, Ivana também, a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar mais uma vez com vocês.
Obrigado, Silvana. Silvana, se você tiver com o rádio ligado perto de você, eu vou pedir só, por favor, para abaixar um pouquinho o volume, para a gente poder te entender melhor. Não está, não?
Não, não está.
Ótimo, então. Vamos tentar resolver aqui qual é a bronca.
Certo.
Enquanto isso,
não
eu...
Não está no Viva Voz também, não. Estou no telefone normal.
Silvana já está craque, sabe? Silvana já está craque.
Ótimo, isso, adoro.
Também com a gente...
Já dei todas as dicas,
Também com a gente aqui está a doutora Ivana Ramos, que também é sexóloga, ginecologista e obstetra. Boa tarde, doutora.
Oi, boa tarde. Boa tarde, Lívia. Seja bem-vinda, Leandro. Beijiane, né? Está esperando a Alice.
Esperando mais não, doutora.
Chegou, doutora.
Chegou hoje. A gente ia contar a novidade no final. Mas já conta agora. A Alice já está no mundão aí, junto com a gente.
Linda,
nasceu hoje
forte.
De manhã. Coisa mais linda. A gente recebeu foto hoje aqui de manhã.
Que coisa linda. Um abraço aí, Silvana, mais uma vez. Que coisa boa estar com ela.
Ah, um abraço para você, Ivana. E parabéns pro bebezinho que chegou agora, né?
A pequena Alice.
Ana está de parabéns, então. Beijão, Anne Barreto.
Doutora Ivana.
Oi, amor.
Pedi para a senhora, se tiver no Viva Voz, tirar, ficar falando no telefone normalmente mesmo. E se o rádio estiver ligado, para baixar um pouquinho o volume, para a gente poder te entender melhor, tá bom?
Tá, joia. Parei isso agora.
E a gente convida você, ouvinte, para participar dessa conversa. Envie sua mensagem pelo nosso painel interativo, no site da Rádio Jornal. Ou, se preferir, pode ligar para cá, conversar ao vivo com a gente, com as especialistas. Eu já quero saber de Silvana. Silvana, me explica, por favor, mulher de Deus, o que é que está acontecendo para tantos conflitos entre os casais durante essa pandemia?
Olha só, na verdade, esse momento, é como o Leandro estava colocando agora há pouco, é um momento desafiador para todos nós, né? E desafiador para os casais, tanto aqueles que estão morando em casas separadas, com essa separação, essa dificuldade no relacionamento, como principalmente para aqueles que estão convivendo 24 horas por dia, né? Então, fica muito mais evidente aí todas aquelas diferenças que são naturais em todos os seres humanos. E, assim, normalmente, o que é que acontece? Esses casais que estão passando por esses conflitos, se você for avaliar como é que era essa relação antes da pandemia acontecer, será que era uma relação harmoniosa e a pandemia transformou esse relacionamento? Ou, com a convivência maior, com o tempo maior, associada aí aos estresses, o medo e a angústia desse momento, está exacerbando mais, está favorecendo isso, né? Na verdade, é bom lembrar que a pandemia não é que vai transformar esse relacionamento, porque ambos são responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso do relacionamento, pela harmonia ou pela desarmonia desse mesmo relacionamento. Então, é muito importante que cada um dessa parceria, dentro dessa parceria, assuma essa responsabilidade pelo relacionamento. Porque o relacionamento, os dois é que fazem, que constroem. Então, o que está acontecendo é que, se durante a pandemia, esse isolamento social, esses casais estão brigando bastante, estão brigando mais, é porque esse relacionamento já não era tão harmonioso assim. Devia ser já um relacionamento disfuncional, vamos dizer assim, cheio de conflitos.
Doutora Ivana, o que você tem a dizer sobre essa situação que se refletiu em números nos cartórios, né? Só que em Pernambuco, um aumento de 80% nos divórcios.
Eu concordo com Silvana. Eu acho, quer dizer, com essa última fala, principalmente, o casal já estava meio sem muita harmonia. Porque o que é que acontece com algumas pacientes? Eu recebo muita paciente aqui que vem achando que está com problema hormonal e vem buscando uma solução, digamos, mais prática para quando o casamento está em conflito. Bastam alguns minutos de conversa para a gente ver que a questão é do casal, não é uma questão hormonal, na grande maioria das vezes, né? Então, o que é que acontece? Quando o dia a dia, pessoas trabalhando, né? Trabalham às vezes com filhos, a vida muito ocupada, meio que vai botando para debaixo do tapete aquele problema que já está ali, né? Já existe um desencontro naquele casal. Então, o que a pandemia fez? Ela obrigou as pessoas a conviverem novamente. Porque o que acontece hoje na sociedade? Se perdeu aquela coisa, vocês são jovens, não têm a minha idade, né? Que eu estou com 53 anos, mas eu ainda sou de uma época...
Jovem demais ainda também.
E como criança, quando criança... todo mundo jantava junto, almoçava junto. Eu, inclusive, morava na casa da minha avó, então tinha avó, avô, pai, mãe, todo mundo morando junto. Hoje, basta colocar os pais para morar com o filho, digamos assim, começa já um conflito dentro de casa. As pessoas desaprenderam a conviver. É isso. E aí, a pandemia obrigou todo mundo a ficar junto. E esse conflito não está só nos casais, não. Está nos casais e os casais com os filhos. Como os filhos estão dentro de casa, é um outro barulho, está entendendo, que exacerba o problema que já estava lá, meio adormecidinho, para acontecer. Então, eu acredito que o que essa pandemia fez foi exatamente isso. Uniu muitas pessoas, porque casais entraram em dificuldade financeira, foi meio que um teste, sabe, Leandro? Casais entraram em dificuldade financeira, tiveram que se reinventar, conviver com os filhos. Então, teve gente que tirou isso de letra, que se redescobriu, que deixou de consumir, aprendeu, teve um aprendizado financeiro grande, que isso foi importante para muitas famílias.
Deixou a relação mais sólida.
Isso. E outros casais, realmente, já não estavam muito bem. Então, se isoladamente já foi difícil para cada um de nós entender esse momento, imagine todos isoladamente convivendo juntos, né? Porque o homem tem o seu conflito, a mulher tem o seu conflito, o filho tem o seu conflito, juntou aquilo tudo num panelão e todo mundo passou no mínimo 90 dias ali juntinhos. Então, é comum aconteça o conflito, né?
O que a gente via só na televisão, né, nos programas, nos realities, estava dentro da casa da gente agora.
Exatamente.
Já falamos na primeira parte aqui do consultório sobre os casamentos conflitantes por causa desse tempo em que os casais ficaram mais juntos. Também falamos sobre a relação com os filhos. E junto com a gente, para explicar esse comportamento, estão a doutora Silvana Mello, que é sexóloga, e também a Ivana Ramos, que é sexóloga também, ginecologista, e tem pano para manga essa conversa, né, Lília?
Tem, viu? E dados, números extremamente interessantes, se a gente for parar para pensar. Inclusive aqui, que foi divulgado pela Agência de Notícias do Governo Federal, ele diz o seguinte, que cerca de 70% dos pedidos de divórcio são iniciados pelas mulheres. Silvana...
Oi?
Esse dado da Agência de Notícias do Governo Federal, ele diz o seguinte, que cerca de 70% dos pedidos de divórcio durante essa pandemia, eles foram iniciados pelas mulheres.
Veja, é bem interessante. normalmente as mulheres, elas buscam inclusive mais, hoje tem mudado bastante, graças a Deus, mas as mulheres questionam mais, buscam mais resolver os conflitos dentro do relacionamento. E, assim, também, por conta da educação ainda machista, dessa sociedade machista, infelizmente, as mulheres sofrem muito mais também com, vamos dizer assim, relações abusivas, relacionamentos abusivos. Tanto a nível físico, elas sofrem abusos, algumas mulheres, lógico, né? Sofrem abusos também físicos, psicológicos, sexuais. Embora elas tenham muito medo, essas pessoas, essas mulheres que sofrem esses abusos, vivem numa relação abusiva, melhor dizendo, elas tenham muito medo, mas quando elas se sentem insatisfeitas dentro de um relacionamento, mesmo que não seja dentro de uma relação abusiva, mas que não estão satisfazendo elas, elas buscam muito mais essa solução. Então, eu acredito que seja devido a esse comportamento que é mais típico no universo feminino. Alô? Alô?
Oi, agora sim. Bom, doutora Silvana e doutora Ivana já está com a gente também. Então, pergunto para a doutora Ivana agora. A gente está falando de casais, pessoas que convivem no mesmo ambiente, na mesma casa, mas, por outro lado, também sofreram de uma forma diferente os casais de namorados durante essa pandemia. Cada um na sua casa. A frequência em que eles se viam diminuiu e aí teve relacionamento que também se fortaleceu, mas por outro lado teve relacionamento que não aguentou. Por quê?
Chega também, só interrompendo, chega também a questão da insegurança, né? Eu tô afastado, aí vem a questão do ciúme, agora o que é que eu faço?
Isso é um outro desafio dentro de um relacionamento. Esses casais que estão distantes precisam usar muito a criatividade. É uma oportunidade também, eu imagino, de criar mais intimidade. Nesses momentos aí, é fundamental buscar realmente o diálogo. O diálogo, essa intimidade no sentido de falar os seus sentimentos. Seria interessante resgatar alguns momentos assim de prazer que tiveram no passado. Então, assim, é muito importante também que esses casais que estão vivendo em casas separadas também assumam a responsabilidade pelo sucesso desse relacionamento.
Exato.
Então, é isso. Acho que a Ivana quer falar alguma coisa.
Eu pensei agora o seguinte, foi um teste de maturidade, né, Silvana?
Sim.
Os casais tiveram que amadurecer.
Isso.
É como os casais que realmente são casados em outros estados. Não existem casais que moram distante. É preciso muita maturidade para esse tipo de relação.
Não é fácil não, viu?
Exatamente. É a oportunidade de criar essa intimidade. Muitas pessoas, elas têm dificuldade de se mostrar, de falar dos seus sentimentos de maneira aberta. Muitas vezes têm medo até de se entregar. Então, como não está havendo esse contato físico, essa intimidade física, pela impossibilidade realmente, então é uma oportunidade dos casais se conhecerem mais. Nós falamos da importância do autoconhecimento, mas é muito importante também você conhecer o outro, essa parceria, como é que é esse outro, as características do outro, e buscar também, mesmo estando distante, esse diálogo, o respeito, enfim.
O interessante é que isso foi o caminho inverso de muitos casais,
sim,
né? Porque nós sabemos,
sim,
que muitos casais se conheceram via internet, né? Não tem casais
isso
hoje que se formaram pelo Face, pelo Instagram, quer dizer, pelos sites de relacionamento. Então, tiveram... É o oposto do que a gente via um tempo atrás. Os casais,
isso,
pela internet, se relacionavam bem e quando passavam a se conhecer, às vezes entrava em conflito. Agora foi o oposto.
Essa relação virtual, geralmente, né, é bem complicada para algumas pessoas.
Exato.
E a gente tem ouvinte na linha querendo participar desse debate com a gente, o Jaziel de Beberibe. Jaziel, boa tarde.
Jaziel?
Estão me ouvindo?
Oi, agora sim, Jaziel.
Pronto. Eu quero dizer que enquanto estão se separando, na pandemia eu acabei, foi com um luto de 2 anos. Arrumei uma namorada que estava de luto 2 anos, ela viúva, e eu acabei com esse luto de dois anos no dia 29 de agora, agosto, e está uma maravilha, está pegando fogo o nosso amor. E assim, eu acho que os casais reclamavam porque não tinha tempo, muito trabalho, e agora que estão juntos, estão tendo tempo, em vez de aproveitar, estão se separando. Será que só agora que eles vieram descobrir a diferença entre eles? Porque tanto tempo de casado, de namoro, só agora, quando está tendo tempo de estar junto, em vez de aproveitar, estão se descobrindo algo errado um no outro. Vamos amar e beijar muito, que é o que eu estou fazendo.
Uma coisa boa, Glória, Jaziel. Parabéns aí, viu? Pelo relacionamento e vida longa aí. Silvana.
Olívia, ele falando, eu ouvindo Jaziel falar, colocar isso, está na lua de mel, está maravilhoso. Eu gostaria de falar o seguinte, que normalmente, infelizmente, boa parte das pessoas, elas ainda não aprenderam a focar o que existe de positivo. O que existe de positivo nos acontecimentos e também no outro, em si mesmo e no outro. Então, você descobrir os pontos fortes da sua parceria é muito, muito importante para um relacionamento se tornar saudável, se manter saudável. Assim também como buscar o que é que existe de positivo nessa nova forma de se relacionar durante essa pandemia, né? Alguns que estão distantes estão se relacionando virtualmente, ou os outros que estão com essa, vamos dizer, hiperconvivência, podemos dizer, também, olha, é um desafio. Os dois devem... exatamente.
Uma coisa que eu lembrei.
O que existe de positivo nisso?
É a mesma sensação de férias, né?
Isso.
Às vezes você diz assim, meu casamento vai mal porque eu não tenho tempo para me dedicar a ele.
Sim.
Se eu tivesse mais tempo, eu faria isso. Então, é mais ou menos o seguinte, a gente não faz isso com as férias, né? Às vezes a gente diz assim, nas férias... eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E quando as férias acontecem, você não consegue fazer. É como se você ficasse congelado. Então, muita gente viveu esse sentimento também. E olha, que não foi uma coisa programada, foi uma coisa que foi obrigado a acontecer, né? As pessoas ficaram sem saber o que fazer com o tempo livre. Inclusive, eu recebi vários filmezinhos mostrando assim... primeira semana de quarentena, aí todo mundo na internet, participando de vídeos, não. Segunda semana, todo mundo começou a cozinhar. Terceira semana. Então, à medida que o tempo foi passando, as pessoas começaram a encher o saco, né?
De tudo, né?
E ficar trancado dentro de casa. Tanto é que tá essa explosão aí, né?
Eu acabo me identificando um pouco aí.
Pois o segredo sabe, o autoconhecimento novamente. Você pode descobrir o prazer de estar consigo mesmo, de estar com o outro. É muito importante você desenvolver consigo mesmo esse hábito mesmo de ver o lado positivo de tudo, de você pode se sentir até mais feliz e aprender a se sentir mais feliz, por exemplo, desenvolvendo o hábito da gratidão. Uhum. Hoje a psicologia positiva, ela tem falado muito nisso. Né, inclusive na gratidão, de você ser grato, na medida que você se sente grato pelas coisas boas que você tem na sua vida, e pelos pontos, aí pelo seu relacionamento, os pontos positivos que tem no relacionamento, você vai se sentindo mais feliz, e você se sentindo mais feliz, fica mais em paz, é mais fácil de você conviver com o outro.
Uhum.
Então é muito importante essa reflexão também.
Silvana Melo, sexóloga, e Ivana Ramos, ginecologista e também sexóloga, estão com a gente hoje conversando aqui no consultório sobre como a pandemia e o isolamento social afetaram os relacionamentos.
Assunto bem delicado, né, Leandro? Traz um monte de broncas aí em relação a isso. Silvana, em relação à vida sexual dos casais, né? É um assunto bem polêmico para uns, outros têm a questão de a nossa vida sexual, o sexo mesmo não estava muito bem antes da pandemia, porque a gente não tinha tempo, tinha sempre uma desculpa, era uma dor de cabeça, a mulher, o homem estava sempre cansado, atarefado, trabalhando, agora não, está todo mundo em casa, muito mais tempo, tudo junto, que peso isso tem na vida do casal agora?
Olha só, tem aí outro lado da moeda, não é? Estão juntos, mas aí vem as tarefas que muitas vezes aumentaram, porque além do trabalho, aquelas pessoas que estão conseguindo trabalhar online em casa, ainda tem as tarefas domésticas, aquelas que optaram por continuar sem uma pessoa para ajudar em casa, nem faxineira, nem outra pessoa direta. Então, é, muitos casais, eles estão com essa, vamos dizer assim, esse terceiro expediente, né? Um acúmulo de tarefas, é, e nessa relação, alguns homens, eles contribuem, eles participam, né? São bem parceiros nisso, mas outros não. Inclusive, é um ponto de muito conflito, né? Mas, voltando para a questão sexual, é, algumas pessoas, elas, é, por estarem se sentindo muito estressadas, com medo, angústia, essa angústia, esse medo, essas incertezas, alguns estão passando por problemas financeiros, inclusive, então isso tudo pode afetar o desejo sexual, diminuindo o desejo sexual. Então é interessante que tem tanto tempo juntos, mas se é, o homem, enfim, uma das parcerias ou até ambas estejam assim muito, muito estressados, o desejo vai estar lá embaixo e vai influenciar negativamente. A ansiedade no homem, nós sabemos, que vai influenciar negativamente na ereção, na obtenção e até na manutenção dessa ereção. Então, assim, a vida sexual também pode estar sendo influenciada negativamente por esse período aí de pandemia. Mas tudo vai depender é, de como cada uma dessas pessoas está vivendo, está lidando com essa mudança toda. Então, é importante que, se você está se sentindo estressada, é importante buscar, mesmo em casa, fazer uma atividade física, porque vai fabricar endorfinas, vai lhe relaxar mais, praticar exercícios de relaxamento, de respiração, né? O mindfulness está sendo bem difundido, que é a atenção plena, que inclusive ajuda muito aí na própria relação sexual. Então, assim, esses casais podem estar sofrendo com isso.
Agora,
e
também tem uma outra questão.
Eles juntos podem resolver.
Com conversa, né? Com calma, com paciência um com o outro. E tem uma outra questão, que aí, sim, eu passo para a doutora Ivana, que ela já até citou, né? A rotina dos filhos também mudou. E aí os pais estão junto com os filhos em casa agora full time, né? Alguns já voltaram a trabalhar até, né, com a reabertura dos setores, mas as escolas ainda não. E aí, de que forma que isso pode influenciar também na vida sexual dos casais?
É, grande parte das pacientes que se queixam na sua vida sexual, essa queixa começa, em grande parte delas, depois do nascimento do primeiro filho. Por quê? Porque muda a rotina da casa, né? Assim, quando um casal não tem filhos, é um casal de namorados. Então, não se tem horário, se pode fazer, usar a criatividade para momentos românticos, né? Que os casais que mantêm sua vida sexual saudável são aqueles que conseguem preservar, digamos assim, essa rotina que existia antes do nascimento do primeiro filho. Por quê? O foco, principalmente nas mulheres, muda muito. A maternidade é um preço muito alto para a mulher. Assim, ela quem passa pela gestação, é ela quem passa pelo parto, é ela quem amamenta, né? Então, na primeira infância, a criança depende muito da mãe. Então, meio que essa mulher, ela tem que se dividir mesmo. Ela tem que continuar dando atenção ao seu parceiro e vice-versa. E aquela criança que nasceu. Então, isso às vezes balança muito o casal. Então, é preciso que esse homem dê apoio a essa mulher nesse momento, né, da maternidade, da gestação, do parto e tudo, e seja solidário. Isso mantém a chama do casal acesa. Eu sempre brinco, eu digo, tem que ter safadeza, né? Tem que ter aquele chamego de você chegar, de você saber abordar o parceiro. Não existe isso de você encostar e ter vontade. Isso não existe, certo? É igual o remédio. Não existe o remédio que você vai tomar e você simplesmente vai ter vontade. Mesmo o Viagra para os homens, a função da medicação não é para dar desejo. A função de todos esses medicamentos que podem ser usados é para quem tem problema de ereção. Se, não, se o homem tomar qualquer um desses estimulantes e não tiver um estímulo, nada vai acontecer. Certo? Então, essa coisa de existir essa pílulazinha mágica não existe. É preciso ter investimento. E o que é o investimento? É exatamente a coisa de regar aquela plantinha todos os dias. Então, se você conversar com aqueles casais que têm uma vida saudável, uma vida sexual saudável, é porque se preserva esses momentos de intimidade, entendeu?
Doutora Ivana e Silvana, chegou uma mensagem aqui no nosso painel interativo. Sim. Da Cibele, aqui do Recife. Ela diz o seguinte, ela está dizendo que gostaria de dividir a crise conjugal em duas etapas. A primeira, o homem precisa ter mais amor próprio e depender menos da mulher. E a segunda, segundo a Cibele, a mulher precisa ser menos dependente do homem e também respeitar os sentimentos dos homens, né? Quando terminar a relação. Ou seja, não humilhar o ex-companheiro. E manda um abraço aqui para todo mundo.
Ah, que legal, é isso mesmo.
Excelente, excelente o que Cibele falou. Porque ela está resumindo aí algumas atitudes que ajudam muito a manter uma relação saudável, que é o respeito, é a empatia, não é? Respeitar o outro, o amor por si mesmo, a autoestima também é muito importante para um relacionamento saudável. Agora, Ivana estava colocando algo aí em relação aos filhos, quando tem um filho, quando recém-nascido, até mesmo quando já estão grandinhos, aí eu gostaria de lembrar a importância da parceria, uhum, né? Não só nesse cuidado com os filhos, mas também para as tarefas domésticas, porque esse momento aí é um momento de união. Então, é muito importante que os casais reflitam sobre isso. Uhum. E isso vai ajudar, inclusive, essa plantinha aí que a Ivana colocou, né, que está sendo regada todos os dias, também vai influenciar, inclusive, no desejo sexual e no prazer sexual. Uhum. Então, eles vão ter mais tempo, vai descansar um pouco mais, ou pelo menos tirar um tempinho para ficarem juntos, namorando, assim, né, tendo relação, ou simplesmente se acariciando, porque a carícia, o toque também faz fabricar a endorfina, que relaxa bastante, cria a ocitocina, que é o homem do vínculo, não é? Amoroso, involuntário. Então, assim, tudo isso é importante que seja lembrado e levado em consideração. Uhum. Que ambos também são responsáveis, não só pela harmonia do relacionamento, mas pelo relacionamento sexual saudável. Então, vamos experimentar, colocar em prática as fantasias sexuais de ambos, brincar com isso. Então, assim, ambos têm que... E aí entra o diálogo, né? Os dois, uhum, precisam conversar e planejar esses momentos a dois.
Vamos seguir a linha de Jaziel, né?
Há muita queixa disso. É o que a gente conversou. É só você puxar um pouco, né, da paciente, que você percebe que, assim, no caso, no meu caso, né, eu tenho que falar, logicamente, das mulheres, porque é o meu grupo de maior atenção, e a gente vê que é o seguinte, é tipo assim, durante o dia, é como se ela, para um parceiro, fosse um poste. Ele não interage em absolutamente nada. Não pergunta como foi o dia dela, não faz um elogio do cabelo, não pega um pedacinho de mato na rua e traz. E aí quer que à noite, que ela esteja linda e maravilhosa e muito disposta a ter relação sexual. Isso não existe. Isso é fantasia, isso é filme.
Para a gente terminar agora o nosso consultório, aqueles casais que se desentenderam durante a pandemia e agora com a volta, né, de alguma normalidade, começam a sentir saudade, começam a sentir falta daquela pessoa ali todo dia. Ainda tem chance desse povo voltar a se relacionar, dá para conversar.
Manda aquele oi, aquela mensagem, oi, sumido, no WhatsApp, né? Oi, sumido, quanto tempo? Senti falta, como é que você tá?
Tem jeito ainda, doutora Silvana?
Lógico que sim. Olha só, para todo problema existe solução. E o segredo é esse, é focar na solução. Você desejar ver o outro, retomar essa relação, é o primeiro passo para você tomar a iniciativa, né? Desejar e também tomar a iniciativa. Você não pode ficar de braços cruzados esperando o outro tomar a iniciativa. Então, assim, vale a pena, sim, e saber que tudo passa. Estamos passando por esse momento de muito desafio, desafio grande, mas que também pode ser muito enriquecedor. Então, é isso que eu tenho a dizer.
O que eu digo é isso, sempre tem chance pro amor. Quem aqui nunca namorou, acabou o namoro e depois ficou sofrendo porque acabou o namoro? Então,
tem jeito, senão as pessoas não voltariam, né? Então, às vezes é preciso dar um tempo para você perceber e reaprender a amar, né? Criar uma nova plataforma. Não é como dizem agora, que tem que ter o novo normal. Então, a gente tem que se reinventar, inclusive no amor.
Adorei. Sensacional, fechou com chave de ouro. Obrigado, doutora Ivana Ramos, pela participação.
Obrigada a você, querido Leandro, a Lilian, boa sorte aí nessa licença maternidade da nossa amiga.
Obrigada, doutora Ivana.
Obrigada a vocês.
Obrigado também, doutora
Ivana. Posso deixar o telefone para contato? O meu telefone é o 994243642.
Pode repetir?
Também é o WhatsApp, posso. É o WhatsApp telefone 994243642.
Tá certo.
E o Instagram é Silvana Mello, psicóloga.
Show, obrigada, Silvana.
Bom,
beijão,
gente,
a todos.
Beijo. O Rádio Livre tem produção de Gabriela Bento e Yuri Neri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, Diana Moura, editora executiva, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.